dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 13 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a 99, que anunciou que de um ano pra cá conseguiu aumentar em 88% a quantidade de carros dela, que tem câmera de segurança. Ela não informou o número exato de carros, né, que contam já com essas câmeras, mas disse, por outro lado, que os carros que têm as câmeras conseguem ser monitorados 24 horas por dia pela central de segurança lá que ela tem. Ela disse que esse monitoramento é feito do lado dela por profissionais que incluem, por exemplo, ex-policiais, e comentou ainda que nesse momento o sistema funciona para cidades como São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza e Belo Horizonte. Ela comentou também que pelo menos espera, né, que até o final desse ano consiga oferecer esse sistema de monitoramento para as principais capitais aqui do Brasil, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre notícias daqui do país, pintou mais um capítulo naquela briga entre a Fox e a Anatel. O que rola é que lá para metade do ano passado, a Fox começou a vender um acesso direto aos canais ao vivo dela, né, numa plataforma na internet, e aí por conta disso, a Claro foi bater na porta da Anatel, e a Anatel proibiu a Fox de vender esse acesso. O que acontece é que, simplificando bastante aqui, né, a lei brasileira proíbe que o canal seja também distribuidor do conteúdo, ou seja, ele tem que passar necessariamente para o atravessador, que nesse caso é a TV a cabo, e aí desde a primeira proibição, a decisão foi revertida e foi liberada de novo, né, proibiu, não proibiu de novo, proibiu, não proibiu de novo, e agora rolou o seguinte. A área técnica da Anatel concluiu que os canais de TV por assinatura que vendem também o acesso pela internet são livres, né, da regulamentação da Anatel, e aí de novo, né, simplificando bastante aqui, isso acontece porque essa venda direta é entendida como um serviço de valor agregado e não serviço lá de acesso condicionado. Aí, no fim das contas, né, isso é um jeito mais complicado de falar que a Anatel não pode regulamentar a TV pela internet, mas é só o parecer inicial a respeito dessa situação. Essa conclusão da área técnica da Anatel tem que passar agora pela Procuradoria Federal Especializada, e aí sim pode ser que a venda direta de canais de TV a cabo pela internet seja liberada aqui no Brasil de uma vez por todas. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que anunciou que o WhatsApp hoje conta com mais de 2 bilhões de usuários aí pelo mundo. Isso dá 500 milhão a mais, né, de pessoas que usam o app na comparação de 2 anos pra cá, e tornou inclusive o WhatsApp o único aplicativo, além do próprio aplicativo do Facebook, a ultrapassar essa marca aí de mais de 2 bilhões de usuários. Agora, ainda sobre a empresa, ela anunciou que fez uma parceria com a Reuters para conseguir aumentar a qualidade da checagem de fatos e combate a mentiras lá na plataforma. A Reuters criou uma divisão chamada Fact Check Case Studies, né, para analisar as coisas que tanto o Facebook quanto a própria equipe dela também sinalizam que podem ser coisas falsas. E aí, se essa equipe identificar, né, que uma postagem, um texto ou um vídeo, por exemplo, é falso, ele vai ser sinalizado dessa forma no Facebook e vai ter um acesso mais limitado lá do quanto ele vai conseguir espalhar. A Reuters aproveitou também para criar uma espécie de um blog onde ela vai centralizar tudo que ela sinaliza como verdade, como mentira, ou então como parcialmente, né, uma coisa meio verdade, meio mentira. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre redes sociais, o Snapchat anunciou um recurso chamado Here For You. O que rola é que o aplicativo fica de olho, né, nos termos lá que a pessoa pesquisa na barra de busca, e aí se o usuário pesquisar, por exemplo, né, por temas ligados à ansiedade ou depressão, o aplicativo vai começar a mostrar resultados que podem ajudar e a pessoa a lidar com isso. Então, nesses casos, em primeiro lugar, né, no resultado da busca, vai começar a aparecer essa área chamada Here For You, e o que ela vai trazer são conteúdos relevantes, né, em relação à saúde do usuário que tiver ligação específica lá com o que ele pesquisou. O Snapchat falou que essa é só a primeira ferramenta que eles estão lançando, né, para tornar a experiência da plataforma mais segura e mais saudável para todo mundo, e ele disse também que inclusive essa área Here For You vai ganhar mais utilidade e mais conteúdos aí conforme o tempo for passando. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem a Essential anunciou que está fechando as portas. Ela foi fundada pelo Andy Rubin, que é o criador do Android, e passou basicamente a existência inteira dela, né, tentando fazer algum produto emplacar, mas acabou não dando certo, não conseguiu fazer nada pegar direito. Em 2017, por exemplo, eles lançaram o Essential Phone, né, que basicamente foi o primeiro que tinha um recorte na tela para conseguir acomodar a câmera, deixar as bordas mais fininhas, mas ainda assim, né, mesmo sendo o primeiro, eles não conseguiram fazer o telefone emplacar e cancelaram em seguida lá o projeto do Essential Phone 2. Aí, lá pra metade do ano passado, eles mostraram uma espécie de conceito, né? Um telefone que era bem estreito, parecia um controle remoto, mas era um telefone com uma pegada bastante de câmera, mas foi cancelado esse projeto agora. Eles disseram que, no fim das contas, não conseguiram achar um jeito, né, de tornar esse projeto aí comercialmente viável e cancelaram tanto o projeto como a empresa como um todo. Aí, no post do anúncio do fechamento da empresa, pintaram vídeos também, né, com uma espécie de progresso e prestação de contas de como tinha evoluído esse projeto do telefone. E caso você queira ver esses vídeos, né, então lê esse anúncio do fechamento da empresa, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre os bastidores do mercado, aconteceu o que todo mundo esperava, né? A organização da MWC anunciou que está cancelando o evento desse ano por conta do contágio aí do coronavírus. Nos últimos dias, mais de 40 empresas falaram, né, que tinham desistido da MWC para não correr nenhum risco, nem de espalhar o vírus, nem contagiar também o pessoal da empresa. E aí, por conta disso, né, depois de uma certa pressão, a organização falou que está cancelando a edição desse ano, que isso não é insustentável, é conseguir fazer com poucas empresas. E por último, sobre bastidores, o governo americano voltou a acusar a Huawei de espionagem para pressionar e os outros países abandonarem os negócios com a empresa. Dessa vez, eles falaram que a Huawei está usando backdoors, né, para conseguir acessar as redes de operadoras pelo mundo, pedido de governos e também órgãos de investigação. E eles comentaram também que a Huawei usa esses backdoors já tem mais de 10 anos com a estrutura que ela oferece aí de conectividade para as operadoras. Aí, com a divulgação dessa notícia, o governo já começou a pressionar ainda mais, né, os países aliados abandonarem também os negócios com a Huawei. E aí, claro, né, quando fui perguntada sobre isso, a Huawei negou as acusações. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que confirmou que a linha Galaxy S20, que foi anunciada nessa semana, vai contar com um recurso novo de transferência de arquivos chamado Quick Share. Ele vai servir para que as pessoas consigam compartilhar arquivos com até 5 amigos, né, por proximidade lá, os 5 de uma vez só. Mas por outro lado, a Samsung explicou que pelo menos por enquanto isso só vai funcionar se todo mundo tiver lá um aparelho da linha Galaxy S20. Ela falou que já está trabalhando para conseguir levar o Quick Share para mais aparelhos, né, não só para o Galaxy S20, mas por outro lado, não quis comentar nem quais aparelhos são esses, nem expectativa de expansão do lançamento do recurso. E ainda sobre a Samsung, parece que ela finalmente está, né, bem perto aí de lançar a caixinha de som conectada dela, que é o Galaxy Home Mini. Dia desses até pintou um rumor, né, de que o anúncio ia pintar no evento aí da Samsung na terça-feira, mas o anúncio não rolou, só rolou o evento. Aí, agora o que aconteceu é que a caixinha Galaxy Home Mini começou a aparecer como brinde, né, que a pessoa pode escolher se for comprar o Galaxy S20 na pré-venda, mas ainda assim a caixinha está listada só como um brinde, ou seja, não pode ser comprada separadamente e ninguém sabe o preço ainda, e por enquanto. Seja como for, é bem provável, né, que ela seja lançada oficialmente aí a tempo também do lançamento do Galaxy S20, né, porque uma coisa vai chegar meio junto da outra aí ao mercado, e aí sim, né, pintando o lançamento oficial, eu comento o preço lá fora e comento também se a expectativa é que ele chegue por aqui. E enquanto isso, no Google, ele anunciou um recurso, né, que está pintando por enquanto só no teclado dele para Android, que se chama Google Keyboard, que mistura emojis lá para a galera mandar como stickers. Então esse recurso deixa a pessoa escolher dois emojis diferentes, né? Por exemplo, emoji que está chorando de rir, também emoji de óculos, para mandar para a pessoa um sticker que é o emoji de óculos chorando de rir. E no fim das contas, né, esse recurso é parecido com um bot que tem no Twitter hoje, que mistura emojis automaticamente, mas esse é feito desenhado lá por pessoas do próprio Google. Aí a empresa comentou que esse recurso chamado Emoji Kitchen está começando a ser liberado aos poucos, né, para quem usa lá o teclado da empresa, que é o Google Keyboard para Android, mas ainda assim falou também que ele está disponível já para todo mundo que faz parte do beta, e você pode se inscrever pelo link que está aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que lançou para o macOS o aplicativo Swift Playgrounds. Esse app, para quem não conhece, tem diversas lições, né, tutoriais também para quem é interessado em aprender a programar em Swift. Tem uma pegada até mais infantil também, né, que você mexe lá um personagem, programa as ações do personagem. E aí o que acontece é que até agora o pessoal só conseguia usar o Swift Playgrounds no iPad, mas ele pintou agora para o macOS também. A Apple usou a plataforma nova dela, chamada Mac Catalyst, para conseguir empacotar o app de novo, né, pegar o do iOS e lançar lá direto para o Mac. Então, a partir de agora, dá para jogar, né, o Swift Playgrounds no macOS, mas tem um porém aí, só funciona no macOS Catalina. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, pintou um levantamento feito pelo Instituto Bernstein que concluiu que o Apple Pay tem hoje 5% de market share das transações mundiais aí de cartões de crédito. Eles disseram ainda que acham que até 2025 o Apple Pay vai representar 10% de tudo aí que o pessoal compra com cartão de crédito pelo mundo, o que, por sinal, eles comentaram que está deixando a Apple numa posição bastante confortável para mudar de vez aí o cenário de pagamentos pelo mundo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o Loop Matinal no ar, e eu volto amanhã de manhã. Falou!